Amigos do Brasil, boa noite. Começa agora, nas ondas da Rádio Web Jogos 80 FM, o primeiro programa ao vivo dedicado aos games clássicos e à retrocomputação. E com a participação direta de vocês, ouvintes. Limpem o cabeçote de seus disk drivers, assoprem seus cartuchos de Atari e game on!
Ô, Pac-Man!
Pac-Man, cadê você, meu?
Peraí, cara, eu tava queimando o feijão lá na cozinha, é complicado, não dá.
Feijão, cara, essa hora, meu.
Ah, eu tenho que comer. Bem-vindos, amigos, amigas, fudebas, pessoal do TK, do CP, do MSX, do Commodore, do TRS, do Apple. É um prazer imenso apresentar esse programa para vocês, esse último programa desse ano de 2012. Quero dar as boas-vindas aqui a todos os nossos companheiros, às figuras fixas aqui do nosso programa, né? Inicialmente ele, o primo do Jorge, aquele Jorge mesmo que você está pensando, o Eduardo Lucas. E aí, Edu?
Boa noite, pessoal, tudo bem?
O pessoal tá respondendo. Agora o homem do canto gregoriano e das missas, nosso santificado Júnior Capela, comandando as trilhas sonoras e toda a técnica da transmissão. E aí, Capela?
Vamos lá.
Bora. E por fim, um cara que chia muito por aí, principalmente quando taxa a importação dos seus micros da terra da rainha. Se bem que ele anda meio mudado, né? Fiquei sabendo que tá rolando um MSX aí. Marcão. Tudo bom, Marcos? Marcos? Cadê o Marcos? Não, Marcos caiu.
Ô, Marcão, acorda aí,
pessoal.
Ô, Marcos.
Ô, pessoal, e aí, boa noite.
Boa noite, boa noite. Bom, e não esquecendo de mim, né? O cara que já nasceu perdido num labirinto, toma pílulas alucinógenas de MSX e vive correndo atrás dos fantasmas da vida. Eu mesmo, Pac-Man, também conhecido como Alexandre Pereira. Esse é o nosso time, pessoal. Gostaria de lembrar a todos que a transmissão poderá ser acessada pelo endereço www.jogos80.com.br e, claro, convidar a todos os ouvintes que participem do programa. Envie as perguntas pelo chat ou então pelo e-mail ouvinte, no singular, @jogos80.com.br. Repetindo, ouvinte@jogos80.com.br. O programa que vocês estão ouvindo será disponibilizado no formato podcast para download, também no www.jogos80.com.br. Fiquem atentos. A participação de vocês, pessoal, aí no chat ou por e-mail é muito importante para a gente. Até porque esse é o primeiro programa de retrocomputação com a participação ao vivo dos ouvintes. Contamos com todos, não importa a sua crença, sabe? Se você gosta de TK, de CP, de Atari, de Apple, MSX, como... Gente, tá valendo tudo. Entre em contato com a gente, mandem perguntas, mandem sugestões de pautas para novas reportagens, entrevistas, etc. Tá? Eu queria lembrar a todos que no final do programa a gente vai ter uma premiação de um game, né? Um game para Atari, do Warlords. Para quem responder aí a perguntinha mágica, a pergunta será dita no meio do programa e as respostas corretas irão concorrer ao sorteio, entendeu? Você tem que saber a resposta e aí quem mandar a resposta certa vai concorrer ao sorteio. Quer falar um pouquinho disso daí, Marcos?
Na verdade é mais ou menos aí que você falou, né? Da metade para o fim do programa nós faremos a pergunta, né? E quem acertar vai concorrer, né? Será feito um sorteio com um programinha feito no TK90X pelo...
Ah, meu Deus.
Não, como ah, meu Deus? Que história é essa?
Ah, meu Deus.
Não é programinha que sorteia.
Ainda com o ar dos anos 80.
Muito bom, muito bom, muito bom. Tá valendo, tá valendo. É isso. Bom, é isso aí, gente. Então, a gente vai ter esse prêmio aí no final. Eu acho que é um prêmio... Detalhe, é um cartucho lacrado, pessoal. Um cartucho de Atari lacrado. É bacana mesmo. Pena que eu faço aqui o programa, né? Eu queria concorrer também. Não vale, né? Eu acho que eu vou entrar com um nome falso aqui. Né? Tá aí uma boa ideia.
Boa, gostei.
Enquanto rola alguma entrevista, eu entro com um nome falso.
Mandar um e-mail fake em outro endereço, né?
Isso. Na verdade, Edu.
Eu manipulo aqui o sorteio, beleza.
Vamos rachar, Edu?
Vamos, oba.
Beleza, então. É isso, gente. E é isso. Eu queria ver aí o pessoal do chat. Vamos participar bastante. No último programa o pessoal participou, foi bem dinâmico, foi muito legal. Tá? Eu queria também agora que o pessoal falasse aí um pouquinho da Jogos 80, da revista. Quem que vai falar sobre isso daí? Marcos?
Pode ser. Oi,
Marcos. Eu falo um pouquinho, depois o Marcos complementa aí, né, se quiser.
Fala aí, Edu.
Bom, como todo mundo já sabe, essa semana a gente soltou a edição de Natal da Jogos 80, número 10, né? E essa edição aí, embora a gente seja suspeito pra falar um pouco, né, ficou bem legal. Começar pela capa, que a capa foi o Saulo, né, o Saulo Santiago que fez a capa, né, Marcos?
Isso, o Saulo Santiago e o sócio dele, o Ricardo Abraão. Eles trabalham profissionalmente com isso, né?
Sim, ficou muito legal, ele te convidou eles, né? Eles fizeram, assim, é um trabalho mais de amor mesmo, né? A gente não cobra nada pra fazer a revista, não cobra nada, né? Mas é de hobby mesmo, né? E temos reportagens muito interessantes, né? A gente começa e tem o nosso correspondente exclusivo lá na Inglaterra, né, o Marcos?
O Richard Atkinson, nosso enviado internacional.
Nossa!
Tá vendo?
Estamos chique, hein?
Ele esteve presente no evento Spectrum 30, né? Para comemorar os 30 anos dos GX Spectrum. Ele fez uma reportagem bem bacana pra gente, né?
Muito bom.
Exatamente. E tem a sessão de artigos, análise de jogos, tem uma matéria que eu e o Flávio escrevemos juntos sobre a TKMan, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. Tem sobre os 30 anos do ColecoVision. O GCL escreveu duas matérias sensacionais sobre o BBC, sim, e do Jack Tramiel, ficou muito bom.
É verdade, então pessoal, baixa a revista, quem não baixou ainda, no site www.jogos80.com.br, é só descer um pouquinho a barra de rolagem e clicar na capa.
Maravilha, bom,
é isso aí. Ô, Pac-Man,
fala aí.
Você esqueceu de apresentar nossos convidados, cara.
Então, gente, quem que tá aí? Vamos lá? Ó, eu tô vendo aqui na minha tela. Eu tô aqui com o Fábio Belavenuto. Fábio, ó, bem-vindo.
Opa, obrigado, pessoal.
Tá, e nós temos também aqui uma presença ilustre, que é um cara que eu pago um pau, tá? O Vitor Trupa. Opa, pago um pau, velho. O cara desculpa o palavreado, o cara é foda. Entendeu? Só porque a gente tem que valorizar quem desenvolve hoje em dia para retrocomputação. E eu gosto muito dele. Vitor, bem-vindo. Vitor?
Peraí que ele está em outro chat, ele falou que ele já está falando aqui. Só um minutinho.
Ah, então tá bom. Bom, de qualquer forma, bem-vindo. E é isso.
Falar, Flávio Matsumoto?
Flávio Matsumoto, isso. Não, aquilo não está aparecendo na minha tela aqui. Flávio, bem-vindo, Flávio. Flávio?
Ué?
Pessoal, hoje eu acho que
é um prazer estar participando aí. Espero que a gente possa fazer um bom programa hoje.
Valeu, Flávio.
Opa!
É isso aí. E vamos lá. Eu acho que agora a gente já pode ir para a nossa primeira entrevista, né, o Marcos? O que você acha?
Ô Marcos, faz uma introdução aí.
É interessante falar um pouquinho dessa entrevista, contextualizar e explicar para o pessoal o que é, quem é a pessoa.
Ah, sim, então, na verdade a gente teve eu tive uma enorme surpresa ao receber o contato da pessoa que deu essa entrevista, né? Ele é o senhor Guilherme Ferramenta, até o sobrenome bem apropriado, né? E ele foi um dos sócios da empresa Bit Eletrônica, a empresa que produziu, vejam só, né, um clone do Atari 2600 um ano antes da Polyvox. Foi o Top Game. E ele acabou descobrindo a gente através dos meus livros, né, de 1983 e 1984. Ele ficou sabendo a respeito dos livros na mídia e entrou em contato. E esse console é raríssimo, né? Eu mesmo nunca vi um, e muitas pessoas também não viram. Porque ele foi pouco produzido, ele foi vendido de forma localizada, né, em pouquíssimas lojas.
Ô Marcos, uma curiosidade, eu tive um videogame desse, cara, você acredita?
Sério?
É, 1900 e lá vai pedrada, foi o primeiro videogame que eu tive, e sumiu no mapa, se perdeu no limbo.
É, então, e realmente é uma raridade, né? Foram produzidas somente 5 mil peças e para achar realmente é muito difícil, né? E aí ele entrou em contato com a gente, né? Eu contei a proposta da revista, ele aceitou dar a entrevista e tal. E fizemos a entrevista via Skype também, até o Júnior Capella que fez a produção, né, que gravou. E ele fala um monte de curiosidade, um monte de coisa bacana, né, a respeito do console, daquela época, como que ele foi produzido e tudo mais. E essa entrevista, inclusive, ela foi parar na revista, né, em forma de texto, obviamente, mas a parte de áudio, ele acaba falando algumas coisas a mais, então é legal escutar da própria voz dele, né, ele contando todos os detalhes pra gente. Então é isso, é o senhor Guilherme Ferramenta, atualmente ele mora no Rio de Janeiro.
Bom, é isso aí. Vamos soltar essa entrevista aí, Capella?
Primeira pergunta, de onde surgiu a ideia, né, de lançar o videogame, né, compatível com a Atari e tal, como é que a empresa entrou nisso daí, como é que foi a ideia de criar o videogame?
É, na verdade a empresa era uma empresa de tecnologia, nós desenvolvíamos soluções eletrônicas, né? Você sabe que um grupo de engenheiros reunidos pensa em tecnologia, né? E nós produzimos o primeiro microcomputador para a Embratel, e que foi chamado de MicroKit. Era baseado no 8080, que era o microprocessador da época, e era para introduzir os técnicos da Embratel na era do microcontrolador, do microcomputador. E daí houve a ideia, dado que a divulgação do NOLA nos Estados Unidos, o boom do videogame lá nos Estados Unidos, surgiu a ideia de nós pegarmos esse desenvolvimento que foi originalmente feito para a Embratel e adaptá-lo ao videogame, né? E aí nasceu a ideia do Top Game. Foi mais ou menos um ano de trabalho dentro de casa, investimento próprio e tal, e aí surgiu o Top Game.
Puxa, que interessante, hein? Então vocês já mexiam com essa parte de informática mesmo, né?
Já. Eu sou engenheiro e informática, essa parte de tecnologia eu sempre vivi nessa área. Coincidentemente, minha vida profissional sempre foi desenvolvimento.
Muito bacana. E o detalhe interessante, né, que o Top Game ele foi colocado na praça, né, a gente imagina, antes do próprio Atari da Polyvox, né, que seria o Atari oficial, digamos.
É, com todo respeito à Polyvox, quando você fala assim, fala lento, me avisa por causa das pipoquinhas aqui no corpo. Na verdade, a Polyvox foi a pá de cal do Top Game, né? O que acontece? Você sabe que você tem uma ideia na mão, não tem um investimento, o pessoal, você vai no banco, como ocorreu comigo várias vezes, isso é modismo, isso aí é passageiro, isso não dá retorno de investimento, e por aí foi, né? E, no entanto, primeiro, antes da Polyvox, nós temos que lembrar que foi lançado o Odyssey, Philips, em Manaus, né?
Verdade.
E o que eles gastaram na mídia para desenvolvimento de marketing disso daí era muito além daquilo que eu estava precisando para desenvolver a nossa empresa aqui no Rio de Janeiro. Entendi. E, posteriormente, Odyssey dominou bastante o mercado durante um pouco. Um ano e pouquinho, se não me falha a memória, a Polyvox trouxe o Atari para o Brasil. E também Zona Franca de Manaus, aquela história, né? O pessoal nacionaliza a etiqueta. E aí foi a pá de cal, né? Porque o Top Game não tinha nenhum apelo assim de marketing. Nós não tínhamos dinheiro exatamente para desenvolver melhor o produto. O Top Game era feito em vacuum forming, porque a ferramenta de injeção do plástico era muito cara. E o apelo visual das embalagens também era era pobre, frente ao investimento. Aí você coloca uma Polivox com um anúncio na televisão, que foram os trapalhões que fizeram vários anúncios na televisão, com um apelo e investimento muito grande, e foi a pá de cal.
Eu vou abrir um parênteses para fazer essa pergunta. É, primeiro, vocês foram arrojados, que eu nunca tinha visto, eu vi nas imagens que o senhor mandou, né? O design do Top Game é uma coisa louca, assim, futurista, totalmente diferente do Atari, do Dactari, dos outros que saíram, né?
É, nós tentamos fazer alguma coisa diferente do lugar comum aí.
E foi o senhor mesmo que bolou o gabinete? Ou?
Não, na época, a Bit Eletrônica tinha um design, porque a gente focava equipamentos profissionais, né? Sim. Ou seja, você antigamente você tinha os computadores, as unidades de fita magnética que você tinha da IBM e da Burroughs e outros, você tinha ajuste das cabeças, né? E nós desenvolvemos equipamentos de teste justamente para você fazer os ajustes, os azimutes e tudo dessas fitas. As impressoras, que na época de alta velocidade eram 600 linhas por minuto, 300 linhas por minuto, nós também desenvolvemos produtos para que os técnicos pudessem ajustar o fly time das cabeças de impressão, né? Então, essa turma toda que era voltada em desenho industrial, bom, vamos fazer alguma coisa mais popular, porque o tipo de produto que a gente tinha, você vendia um hoje e um daqui a, sei lá, 3 meses, 4 meses. Entendi. E nós estávamos apostando num produto que tivesse maior fluidez de mercado. E colocamos nossa ficha num único número, se você me entende essa paralela, né? E, infelizmente, é diferente. Você produzir um produto não em larga escala, o teu ponto de equilíbrio de um produto de larga escala é diferenciado, porque você, se não fica competitivo, você não tem preço para o mercado popular. Aí você precisaria de uma série de fatores, máquinas de solda, máquinas de injeção, mesmo que terceirizadas, a parte dos moldes eram caros, enfim, foi por aí.
E sobre o desenvolvimento em si do Top Game, vocês usaram de repente fizeram alguma retroengenharia no Atari para ver como que era? Como que foi o desenvolvimento do Top Game? Não, exatamente?
A nível do processamento, a nível dos interfaces, tudo isso foi da nossa engenharia mesmo, né? Eu fui o responsável por esse desenvolvimento. A nível das ideias dos games, nós realmente aproveitamos as ideias dos games, traduzindo aquela, sei lá, o Pac-Man da vida, o tênis, o futebol, para aquilo que nós poderíamos gerar no nosso processador, que era diferente do processador da Atari. Porque, não sei se você sabe, a Atari utilizava, ou utiliza até hoje, e eu acho que cada vez mais as empresas estão fazendo isso, circuitos integrados fabricados para eles. Você não tem como comprar no mercado um circuito integrado para aquela finalidade. Então, nós desenvolvemos interfaces gráficos que pudessem ser assemelhados com aqueles jogos. Então, os jogos, as ideias dos jogos foram realmente baseados no que já existia dentro do mercado mundial, mas não a cópia dos algoritmos, de todo o programa, porque não rodaria, o processador era outro.
Entendi. Eu estava também perguntando para o senhor em nível de hardware do console, né? Se o senhor pudesse falar um pouco mais, que realmente esse Top Game é muito misterioso para nós.
Na verdade, como eu te falei, sobrou um protótipo, né, que eu tenho que tirar 1 quilo de poeira de cima dele para tentar fotografar ele por dentro e tudo para mandar para você. Mas foram baseados em processadores da Fairchild, que na época da série, se não me engano, se falha a memória, 68 ou 69, 02 ou 07, né? Nós tínhamos toda a parte de compilação em linguagem Mac. Agora, era escovar bit, né? Você não tinha nenhum equipamento que pudesse fazer programação em alto nível, e como você tem hoje, você gera gráficos e tal. e compilar isso de maneira a rodar. Usava bit mesmo, você fazia toda a programação, no máximo em hexadecimal, para cair na linguagem de máquina.
É, das poucas informações que conseguimos aqui sobre Top Game, uma que era notória é que o slot de cartucho, ele era diferente do slot de cartucho do Atari padrão, né?
Foi um erro enorme estratégico nosso, né? Mesmo porque o cartucho da Atari não rodaria lá, você teria que ter um conversor de... porque a formação era diferente. Nós fizemos esse conversor alguns anos depois, ano depois.
Um adaptador, né?
Isso, mas isso foi a parte de carro realmente, porque não tinha mais solução, né? Se nós tivéssemos desenvolvido alguma coisa mais compatível, mas nós correríamos também o risco diretamente junto com a Atari, né, com a Warner nos Estados Unidos, né? Então nós preferimos fazer uma coisa mecanicamente e eletronicamente diferenciada. Não sei se esse daí foi um erro de marketing, possivelmente foi.
Eu tinha comentado
isso aí,
em relação a...
Bem legal aí, eu tô vendo que o pessoal do chat está comentando um pouco sobre essa história do Vacuum Form. Tem um pessoal aí que não entendeu muito bem. Não é aquele Top Game da CCE, pessoal. É um Top Game, é um videogame que saiu antes. Seria legal falar de novo aí, né, Marcos? O que você acha?
Isso, exatamente, né? Não é o Top Game que é clone do NES, né? Nintendinho. Ele é um Top Game Atari, por incrível que pareça, né? E ele conta aí mais pra frente na segunda parte da entrevista, né? A terceira nós vamos passar no programa seguinte, né? Era artesanal, né? Era feito assim, de modo absolutamente artesanal, não tinha dinheiro pra nada, né? Era feito em vacuum form, então foi um negócio bem pioneiro mesmo, né? E como ele... Fala, pode falar, Du, perdão.
Naquela época as coisas eram bem caras também, né? Tanto circuito integrado, memória, PROM, né?
Não, com certeza. Até o próprio Vacuum Form na época não era algo tão comum quanto hoje em dia. Né? Hoje em dia o pessoal faz até carcaça de autorama, de aqueles carrinhos automodelo.
Eu concordo, mas... Eu acho que naquela época o Vacuum Form acho que saía mais barato do que o cara mandar fazer o molde de injeção, né?
Não, isso sempre foi, né?
Agora, pessoal, um detalhe que gerou até uma certa discussão na lista Canal 3 é sobre esse detalhe de usar o processador da Fairchild e de dar a impressão que eles recriaram o Atari em vez de cloná-lo. Até o Murilo Locke, né? O menino Gessel também estava no palco.
Ele estava comentando no chat aqui agora isso.
Então, porque eu não sei assim, eu não entendo muito dessa parte técnica, mas não ficou muito bem claro da impressão que eles recriaram em outro processador, reescreveram as coisas.
O que dá para entender é que ele pegou o código, ele pegou o código assembler do jogo, né, que é pro 6502, 6507, e converteu as instruções para o processador. Só que não sabe, né?
Pessoal,
alô?
Deu um ruído aí, continua.
Então, o que deu a impressão é que ele pegou o código e converteu as instruções do 6502 para o outro processador que ele estava usando, né? Foi isso que eu tive a impressão.
Interessante.
Só que isso aí não está batendo muito, Pac-Man, porque, pelo que ele conta mais para frente, e está na própria entrevista que está na Jogos 80, eles lançaram um adaptador para colocar cartucho de Atari direto, mas como é que fazia isso?
Ele devia fazer uma conversão de instrução, alguma maluquice do gênero.
Que coisa louca, né?
O que me faz pensar em... Olha, já pensou que bonito? Um MSX rodando jogos de Apple II, ia ser legal, né?
Pessoal, negócio universal assim, né?
Pô, cara, ia ser legal, viu? Pô, gostei da ideia. Tá aí, ó.
O Truco tá aí? Eu queria só que o Truco desse um alô aí pra gente, ver se ele já tá... Nós vamos passar agora a segunda parte da entrevista, mas queria saber se o Truco dá um alô pra gente aí.
Truco, tá online aí?
Pelo jeito não, o Ricardo também já tá online.
Aliás, foi ele. O Ricardo tá online?
Opa, verdade. Ô, Ricardo.
Oi.
Tudo bem?
Tudo bom. Tudo bom,
Fidebada? Bem-vindo.
Obrigado.
Grande amigo aí da MSX.
É, bem-vindo aí, Ricardo, nosso amigo aí do Rio de Janeiro, né? Ricardo Jursic, do Retrocomputaria, né? Não é, Ricardo? É, comenta um pouco aí sobre o trabalho de vocês aí, depois a gente vai soltar a segunda parte da entrevista.
Para quem não ouviu a gente, eu sou um dos meliantes que comentam Retrocomputaria, podcast Retrocomputação. Lembrar que sempre diz Retrocomputaria porque velho é o seu PC. Nós já estamos aí indo para 3 anos de podcast. Já estamos com 29 episódios publicados. Desde o lançamento, início de 2010, a gente não tem faltado. Toda semana, toda quarta-feira, o pessoal tem ouvido algum episódio nosso. Tem saído alguma coisa. Então, quem ainda não conhece o Retrocomputaria, por favor, faça as honras, vá lá, ouça. E a gente aceita críticas, tá? Se tiver ruim, pode meter o pau. Mas se tiver bom, elogia, diz que a gente gosta, sabe?
Ô, Ricardo.
É isso aí.
Eu. Então, eu quero te dizer, parafraseando suas palavras, né? É um prazer desgraçado te encontrar por aqui. Você costuma falar isso, eu acho muito engraçado. E é muito bom ter mais um MSXero aqui, né? Porque, meu, só tem gente de outra religião aqui no meio, cara. Eu tô sozinho aqui, cara.
Não concordo muito com isso não, Pequim, mas tudo bem.
Eu tenho MSX também agora, pô.
É, não, agora o Marcos.
Você é o traidor, Marcos.
Ele veio para o lado negro da força.
O lado japonês da força, né?
É verdade.
Eu peguei um hitbeat lá do Juan, né? Do Juan Castro, lá no encontro da videomagia.
Muito bom, muito bom. Ao qual mais um encontro que eu não pude comparecer esse ano, né? Esse ano foi o ano das frustrações dos encontros. É uma coisa de louco, mas tudo bem, vamos lá.
Vamos colocar a segunda parte da entrevista?
Opa, vamos falar mais uma vez aí da promoção, gente?
Opa,
um pouquinho antes? Então, é só para avisar o pessoal, vamos ficar atento aí, no final do programa a gente você vai ter que acertar uma pergunta para concorrer no sorteio de um cartucho original de Atari, Warlords, lacrado.
Lacradinho com ar dos anos 80 ainda.
Vixe Maria. Será que tem um cartucho lá dentro, Marcão?
Hã? É, sei lá, né? Aí já não é minha culpa, eu vou mandar.
É isso aí. Entendeu? Aí daqui a pouquinho a gente vai fazer a pergunta aí. E vocês podem participar aí pelo canal ouvinte@jogos80.com.br. Vamos soltar a entrevista?
Pac-Man. Fala aí.
Vai lá.
Alô, Pac-Man.
Pode falar.
Deixa eu só fazer um adendo aqui. Não sei porque o Branco tá falando que não é que o nome do Ricardo é Juracy. Que história é essa, cara?
Juracy?
O Branco tá falando no chat aqui que o nome do Ricardo é Juracy.
Juracy?
É porque ele quer ouvir apenas o dizer o que eu sempre digo quando chora um Juracy, né? Branco, com todo respeito, Juracy é a mãe. Pode chamar de Pinheiro, poxa vida. Meu sobrenome é Pinheiro também. Mas o pessoal insiste com o meu sobrenome polonês, o pessoal gosta de falar. Vem, tem essa velha assim, analista, mas as pessoas às vezes chamam de Juracy. Essa piada eu já ouço desde que eu fundei a lista. E olha que a SXBRL tá com 17 anos.
Caramba!
É, sabe como é que é, né, Ricardo? A gente perde o amigo, mas não perde a piada. Beleza, né? Vamos lá para a segunda parte, então.
Vamos lá.
Eu tinha comentado em relação aos clones que até a imprensa chamava, que nem teve o Dactar, teve o da Dismac. Eles simplesmente pegavam um Atari americano e copiavam de cabo a rabo, sem dó.
É, na verdade, eles traziam a placa, né?
Também,
Porque... A única coisa que realmente nós trazíamos de fora, obviamente os integrados e tudo, eram importados não por nós, nós comprávamos no mercado, porque nós não tínhamos volume para fazer importação de componente eletrônico, porque o custo ficaria muito alto, quer dizer, nós comprávamos de distribuidores aqui no Brasil. Agora, nós não conseguimos na época, até tentamos, fizemos algumas testes, mas ficaram muito abrutalhados, foram os joysticks, né? Os joysticks do Top Game eram joysticks utilizados nos Estados Unidos, não só exclusivo do Atari, que não era somente eles que usavam, e eram distribuídos dentro do mercado americano. Então, o joystick nós comprávamos desse mercado americano.
Quando foi lançado efetivamente o Top Game?
Bom, ele nasceu em 80, mas foi lançado em 81, né?
81?
Foi lançado na Mesbla e Josias Estudos e Brinquedos Modernos, que eu não sei nem se ainda existe essa loja, né? E eles nos deram apoio, né? No sentido de levar o produto, gostaram, tá? Enfim, e colocar em suas lojas, né?
O Josias Studio é até famoso nas revistas da época, como a Video News, a Microvis, tinha bastante propaganda deles, né?
Exatamente. Eles eram aqui no final de Copacabana.
Entendi. Aí foi então inicialmente vendido de forma localizada nessas três lojas, né?
Isso. Nessas três lojas é que fizeram o lançamento do Top Game.
Pelo que eu vi no recorde de jornal, se não me engano, é próximo ao Natal de 81, então, né? Era perto do Natal, se não me engano.
Isso, exatamente. Aliás, nós tivemos um fato até interessante. Não sei, vocês conhecem certamente o Dicró, né? Então, o Dicró esteve na Beat porque ele queria, comprar um Top Game e não estava encontrando no mercado.
Ô, louco!
porque havia sido esgotado, né? Nossa produção era enorme.
O aparelho teve boa aceitação no mercado? Se já esgotou, né? Já esgotou logo.
Veja só, nós vendemos durante o período da existência do Top Game cerca de 5 mil unidades, né? 5 mil unidades. A aceitação foi por vários motivos. Você tinha somente o concorrente importado, né? Esse era um produto genuinamente brasileiro, né? Uhum. Não era brasileiro, era brasileiro. E isso teve um apelo comercial muito grande. Mas, obviamente, você não... se nós tivéssemos feito uma parceria com uma Estrela, que na época era uma... E hoje também uma fábrica de brinquedos de ponta, de excelência. Mas, infelizmente, nós não fizemos, né? O Top Game, no final da sua existência, como fábrica Beat Eletrônica, nós acabamos negociando com uma empresa chamada GBM, que imediatamente negociou ele com a CCE. E a CCE, a CCE lançou o Top Game com outro o visual, com injeção de plástico bem diferente e tal, mas também não sustentou no mercado, porque os concorrentes maiores já haviam engolido esse mercado, que era a Atari. Nem o Odyssey. O Odyssey também não se sustentou muito tempo, mas a Atari passou a ser a líder que já era lá fora, né?
Mas isso que você falou, Guilherme, a CCE em 84 ela lançou o Super Game, não é...
Não, ela teve o Top Game também.
Mesmo? Essa eu não sabia.
Com o nome Top Game, né? E houve um início com o nome Top Game. E depois ela lançou outros produtos, talvez até, eu não posso dizer por eles, até por causa da concorrência mais forte da Polyvox. Nossa empresa negociou com a GBM, porque nós não tínhamos mais fôlego, aquilo estava um custo financeiro e outras demandas que levaram com relação à Beat Eletrônica, e nós não tínhamos fôlego para continuar. Então, essa empresa GBM, acho que era GBM o nome, adquiriu todos os direitos do Top Game, né? Como o Top Game já tinha uma demanda de marketing inicial, já tinha um apelo inicial, eles negociaram com a CCE. Daí para frente, eu não sei, nos bastidores, o que ocorreu. Eu posso dizer até onde eu vivi o dia a dia, né? Que foi até a venda para a GBM.
Fora essas três lojas iniciais, foi expandido depois a comercialização do Top Game ou ficou mais localizado mesmo? Vendeu em outras partes do país? Isso que eu queria com o tempo.
Não, a única loja que eu me lembro que fora do Rio vendeu foi no Mapping, em São Paulo. Né?
Ah, no Mapping vendeu?
Vendeu. Fora isso, não me recordo de pronto de nenhum outro local.
E a quantia foi vendida foi aproximadamente 5 mil peças, né? Isso
é, a quantidade fabricada, em torno disso.
Fabricada, desculpa.
Fabricada. Só ficou o meu.
Quantos cartuchos foram lançados para ele? É, se você lembra mais ou menos os títulos? Eu sei que é difícil, porque faz muito tempo, né?
É, já faz um pouco de tempo. Só 40 anos, uma coisa assim. foram lançados cerca de 30 cartuchos, em torno de 30 modelos diferentes. Porque a vida do Top Game foi relativamente curta, né? 2 anos, mais ou menos, né? E depois esse mercado foi atropelado. Interessante que na entrevista com o Globo, né, e cabe lembrar que não foi matéria paga, você tem meia página no Jornal da Economia, que você tem escaneado aí contigo.
Ah,
né?
eu li.
É, você vê até o título que diz, o primeiro videogame brasileiro veio para ficar, e toda uma ponderação sobre mercado internacional, enfim. E realmente estavam certos, né? O primeiro videogame não veio para ficar, infelizmente. Na verdade, o videogame era uma coisa que o pessoal trazia na mala de Miami, né? Então lá fora, nos Estados Unidos, era coqueluche, né? E aqui no Brasil, nesse lançamento, o pessoal comprou bem. Mas como o apelo era mais para o jovem, para a garotada e tal, o adulto não se interessava muito por isso, e a criança e o adolescente, ele compra pelo visual. Então, se você coloca numa loja de brinquedo uma caixa muito bonita, hoje em dia, que você tem os puzzles, que é esses joguinhos de montagem, as caixas são lindas, mas por dentro tem meia dúzia de cartuchos de papelão para você encaixar no outro, e você vende aquilo horrores, né?
É verdade.
Se você coloca uma caixa de papelão triplex, com uma adesivado na frente, escrito videogame, o apelo visual era horrível, né? Eu tava de reconhecer que era horrível. Então, obviamente, isso na hora, o impacto, quem compra por impulso e tudo, ele não tinha essa demanda, né? E falta de apoio na linha de produção, porque você, ele era totalmente artesanal, né?
Puxa, é essa palavra que eu estava procurando, era artesanal, né?
Artesanal.
Você lembra quantos que chegava a produzir assim por dia? Ou por semana? Eu sei que vai ser difícil lembrar, né?
Ah, não tem esse número. Não. Qualquer tem, número, né? Vai ser uma especulação minha, eu prefiro não, entendi, não colocar. Só para uma coisa curiosa, ô Marcos, que também vale ressaltar, a nossa empresa era tão rica na época, não sei se vocês... vocês são jovens, mas não pegaram isso. Antigamente você tinha banco de escola, que era aquele banco duplo que você virava o encosto e tal, de madeira.
Sim, sim.
Que eram dois alunos, tinha um buraco embaixo que você guardava os livros, né?
Sim,
essa
sim.
Essa foi a minha primeira linha de produção, porque eu arrematei umas 20 bancadas daquela de escola que estavam abandonadas lá num canto para fazer minha linha de produção. Tá?
Nossa.
Que a coisa era maravilhosa, alta tecnologia.
Os títulos dos cartuchos, né, tá aqui também uma pergunta, era traduzido para o português ou mantinha os nomes em inglês dos jogos? Você lembra?
Veja só, o Pac-Man, que foi, na época, um dos jogos mais solicitados, eu acho que até hoje ele é a coqueluche, né, disso, nada foi traduzido. Os outros foram... quando o apelo lá fora... tinha um nome que chamava bem a atenção, nós mantínhamos. Agora, tênis, futebol, essas coisas todas, a tradução praticamente era o próprio nome.
É isso aí, pessoal. Essa foi aí a segunda parte da entrevista. Bem interessante, né? Quem mais está aí ouvindo? Marcos?
Opa, estamos aqui.
É isso aí. Então, eles estão falando aí sobre as embalagens, eu achei interessante isso daí, né? Porque ver como a gente evoluiu, né, nesse sentido, não só com as grandes empresas, que nós tivemos as empresas nacionais, aí, as emergentes, né? Na época que começaram a entrar aí com a própria Polivox e tal. É realmente para se pensar, né? Mas eu acho que foi uma aposta muito válida até.
Enfim, sim. Eles
é, como ele contou, né, eles tinham essa experiência prévia com informática, além daí dos videogames, estavam vindo sucesso nos exteriores, decidiram entrar nessa, né, como tantas outras, como a Dyna, ou como o Canal 3, Indústria e Comércio, tantas outras. Né.
Entendi. Não, bem legal. Bom, é isso aí, gente. Eu não estou vendo aí nenhuma pergunta aí, talvez, relevante no chat. Tem alguma coisa aí que você queira destacar? Marcos, Capela, Edu?
Não, só tem essa confusão, né, que eu não me entendeu, eu creio que o seu ferramenta deve ter confundido, aí, que a hora que ele fala que a CCE lançou, eu acho que ele, infelizmente, deve estar um pouco meio confuso, né, porque, na verdade, a CCE lançou o Super Game, né, depois,
Super Game.
Em 84 só, então, eu acho que essa GBM, se é que é GBM também, ele tem uma parte da entrevista que parece que não tem muita certeza sobre o nome, né. Mas é o que eu estava comentando, inclusive, no Canal 3, outro dia, né? Um dia desses. Infelizmente, faz muito tempo que essas coisas aconteceram. Né? A gente tem contato com isso, manteve contato, é uma realidade para nós ainda. Mas para esse pessoal, faz muito tempo. Infelizmente, eles não se lembram mesmo.
É verdade. Bom, maravilha. Vamos seguir aqui, pessoal?
Vambora.
Vamos lá, então. Ó. Diz as lendas, né? Dizem as línguas por aí que temos novidade aí para hoje. Eu queria falar aí com o nosso amigo aí dos TKs aí, o Eduardo Lucas. Você não quer conversar aí com o Truque, com o Belavenuto aí, para a gente falar um pouquinho?
Vamos lá, pessoal. É seguinte, eu posso dizer que o Vitor e o Fábio aí concretizaram o sonho de muita gente. Eles simplesmente clonaram a ULA do TK, né?
Fantástico, né?
Muito legal isso, muito parabéns pros dois. E eles estão aí para comentar um pouco sobre isso, né? Falar como é que surgiu essa ideia, como é que foi... falar um pouco aí, eu sei que é muito complicado falar isso aí em pouco tempo aqui no programa, né? Mas pelo menos comentar um pouco aí, pessoal.
Não, um pouquinho rola.
Foi uma novidade muito legal, tá? Então, Vitor, Fábio, vocês... fiquem à vontade. Tudo bem?
Bom, primeiro, desculpa aí o pessoal que acabei entrando no Skype, o Velesoft me pegou. Aí, como eu não conversava com ele há muito tempo, então ficou trocando uma ideia aqui, acabou que eu perdi quase uma hora aí com ele. Mas, pô, primeiro, desculpa aí a todo mundo. Segundo, um abraço pro Branco, que ele me pediu um abraço especial pra ele, hein? Então, um abraço.
Ih, caramba!
Meu Deus, vocês querem que a gente saia da sala?
Não, ele falou que ia mostrar até pra mãe dele, pô. Então tem que ser, né, pô? Agora, falando um pouco sério aqui da coisa, cara, na verdade isso já era uma conversa antiga. Pra quem tá mais tempo na lista, sabe que a gente vem conversando sobre isso há pelo menos, sei lá, 5, 6 anos que a gente está nessa jornada aí. Só que eu na verdade, acho que fui um dos que defendiam que não precisavam se clonar uma ULA.
Eu lembro disso aí.
Porque, tipo assim, na prática é muito pouca gente que precisa disso. Entendeu? Então, a ideia que surgiu mesmo foi de um ano para cá, mais ou menos. Quando eu cheguei a fazer um clone no papel, né, no esquema, de um clone completo totalmente com chip TTL, né, chip de prateleira. Só que eu nunca montei esse computador, na verdade. Então, desse meio de, deixa eu ver, de... mais pro final do ano agora, né, depois da minha interface nova, eu cheguei a conversar com algumas pessoas. E eu lembro que alguns falaram, vamos fazer uma ULA, não sei o que. Eu falei, pô, então vou pegar aquele meu esquema lá que eu já tenho e vou tirar a ULA de lá daquele meio e botar num esquema à parte. Então foi assim mais ou menos que a gente começou a história, né? Isso foi há um mês atrás, quase que exatamente agora, nesse dia de agora. E foi isso. Aí nesse meio do caminho, o Fábio, pô, tem que agradecer muito a ele, porque, pô, sem ele, certamente não seria possível, entendeu? A gente ter uma ULA agora tão rápido. A gente já tá pastando aí, pelo menos, aí até começo do ano que vem. Mas aí, pô, com a boa ajuda dele e e o chip da Altera, que ele tem lá e eu não tenho aqui ainda, mas...
É isso que eu ia perguntar. É, vocês fizeram com FPGA, pode falar um pouquinho disso?
Sim. É, eu comecei com o chip da Xilinx. Da Xilinx. Foi até difícil até de falar.
Xilinx?
É, Xilinx.
Xilinx. Xilinx. Isso.
É, eles são CPLDs. É... Voltando só um pouquinhozinho. É, meu projeto anterior tinha sido a Zonk Explorer, que era uma interface de som híbrida que servia tanto para o TK90 quanto para o TK85. Então, nela eu usei uma GAL, que é uma lógica programável muito semelhante à CPLD, só que com muito menos espaço. Então, programar em CPLD foi um passo natural. Foi mais ou menos isso. Então, a minha interface nova, que é uma interface de teclado e mouse, a maioria já deve ter ouvido falar, pelo menos, já usa o CPLD. Então, eu peguei essa experiência da GAL e do CPLD na minha interface nova e comecei a elaborar a ULA. E eu usei os Xilinx porque eram chips que estavam à mão. Talvez se eu tivesse Altera à mão, certamente eu teria usado os Altera, mas foi Xilinx.
É, no fim, aqui no a aula do TK é totalmente digital, né? Então, podia implementar em CPLD.
Sim, sim.
Né?
Sem problema. Exatamente. Né? No caso do esquema que a gente fez, tanto o meu esquema quanto o do Fábio é praticamente 99,9% igual. Porque a programação em si do chip, tipo, o resultado final que vai no chip é praticamente a mesma coisa.
Entendi. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Bom, aqui é pergunta de engenheiro, tá? Porque, é fantástico isso que vocês fizeram. Um trabalho de engenharia reversa maravilhoso. O que vocês tinham de ferramentas nas mãos para estudar isso e para saber até como montar essa lógica TTL aí que você disse que foi a base?
Sim, certo. É isso. Quando o Chris Smith, ele escreveu um livro, ZX Spectrum ULA, How to Design a Microcomputer. Esse livro foi a base de todo o trabalho. Eu já conheço o Chris há alguns anos e acompanhava o blog dele, ele sempre falando que ia lançar o livro, e assim que ele botou em pré-venda, eu fui um dos primeiros a comprar esse livro. Então, quando chegou aqui, eu praticamente devorei o livro todo, e foi daí que partiu o meu primeiro clone de Spectrum, que eu chamo de Spectrum Blue. Seria um... A minha primeira ideia era fazer uma que coubesse dentro do gabinete do TK, mas que fosse totalmente em TTL. O problema é que eu tive dificuldade em fazer caber os quase 60 CIs que isso deu no esquema final, entendeu?
É, eu imagino que não é tão fácil assim.
Isso, aí foi daí que partiu a ULA mesmo, né? Foi a partir do livro do Chris Smith, que aliás eu recomendo fortemente... Para quem quiser saber um pouco mais sobre a ULA.
Ele está vendendo o livro ainda, Vitor?
Ah, está vendendo ainda. Custa, se eu não me engano, 32 libras ou 42 libras, já com envio.
Legal.
Muito bom, muito bom.
E não adianta me pedir PDF, vai lá e compra o livro.
Sacanagem.
Não, se fosse pedir, a gente ia pedir para escanear página por página, tal, fazer um PDF.
Com OCR, né?
Tudo. É, se não tem trabalho, não tem graça.
Ô Vitor, vamos pedir pro Belavenuto comentar um pouco qual que foi o trabalho dele, né, para ajudar a que isso se tornasse realidade, né?
Sim, claro, não, deixa o próprio Fábio falar.
Olá, pessoal. Tá me ouvindo bem aí?
Perfeito. Ah,
estamos sim, Fábio.
Ah, joia, Fábio, pode falar.
Bem, então deixa eu comentar aqui. É, como o Victor falou, ele separou o diagrama da ULA, né? Que são só TTLs. E eu já sabia que a ULA do TK é totalmente digital. Então, comecei a estudar e trocar uns e-mails com o Victor, né? Então, a gente começou a estudar junto aí. E o Victor, com o CPLD na mão, já começou a poder fazer testes. Eu tinha comprado esse CPLD da Altera, que eu escolhi porque ele trabalha com 5 volts. Eu não sabia... se o Xilinx, né, trabalhando 3.3 compatível com 5 volts, né, ia funcionar bem. Aí eu tinha escolhido a Altera por isso, porque eu nunca mexi com isso. É, conheço bem, eletrônica digital, portinhas lógicas, mas nunca tinha mexido. Só que esse meu chip não chegava, extraviou. Então eu cheguei a fazer uma segunda compra. Então nesse meio tempo, estamos lá com o Victor trocando e-mail, depois trocando no MSN, e o Victor rodando os testes lá, e a gente aqui conversando, pensando o que pode fazer, que sinal que está dando errado. E nisso o CPLSD do Victor queimando, né? Então a gente aprende bastante sobre o funcionamento da ULA, trocando ideia com o Victor do esquema, já aprendemos bastante coisa, entendemos umas coisas, só que o do Victor não queria funcionar nem a pau. Quer dizer, deu vídeo, né? Nos testes do Victor, deu a imagem, ele colocou uma EEPROM lá, lendo sua imagem, exibiu. Então, só não funcionava a contenção, né? Ligando no TK em si, o bichinho não funcionava. Aí nós trocando ideia, pedindo para ele fazer teste, ele mudava, não dava certo, ele dava uma outra ideia e nada. Até que essa semana, a minha segunda compra chegou, esse CPLSD da Altera. Eu até tinha comprado um Zinix também, igual ao dele, para mim poder fazer teste aqui, para mim poder ajudar melhor, né? E aconteceu uma coisa curiosa, né? O CPLD do Victor, o esquema dele, funcionou o vídeo montava bonitinho, mas a contenção nem a pau. E eu tive uma sorte que, lógico, com essas ideias que a gente foi trocando, eu já fui atualizando o esquema aqui no Quartos, e quando chegou o chip eu gravei, eu já inseri lá e por algum motivo a contenção funcionou, só não funcionou o vídeo. Então assim, um ficou inverso do outro. E com a contenção, que é eu acho que é a parte mais complexa, funcionando, então já deu para ter uma ideia que pode estar com problema lá nos Zilinx, né? Então, com a contenção funcionando, foi só ajustar essas pequenas temporizações para fazer o vídeo funcionar. E foi o que aconteceu esses dias, né? Então, a gente, o Victor entrou em contato com o Chris, ele deu umas dicas pra gente, né? E a partir dessas dicas lá, falando que tem que atrasar um sinalzinho ou outro, conseguir fazer o negócio funcionar.
Legal.
Então foi essa conversa técnica aí, essa troca de informações que fez eu aprender muito de programação de CPLD, que eu não sabia nada. E aconteceu que todo mundo viu aí. A ULA já está clonada, né? Já está funcionando. Inclusive hoje, agora, uns minutos antes de começar, eu corrigi os dois defeitinhos que tava. Primeiro que parecia um risco, né? Ele perdia um pixel. Isso já foi corrigido. E a frequência horizontal, também conversando com o Victor hoje, a gente percebeu que um contador estava errado, porque o projeto do Chris é baseado na engenharia reversa do Spectrum, que trabalha com cristal de 14 MHz redondo. Então ele programou o contador principal do circuito para poder fazer a contagem, que quando você usa um cristal NTSC ou PAL-M, né, a frequência horizontal ficou errada. Então eu já consegui corrigir isso também. Então aqui lá, a gente já está com 99% pronto. O que a gente precisa fazer agora é rodar muito mais testes. Mas o que eu não deu para mostrar ainda, mas eu rodei alguns testes aqui, tá carregando vários jogos, funcionando perfeito. Então é rodar uma série de testes para descobrir se tem algum defeito. Se não tiver nenhum defeito, a gente já pode dizer que está 100%. Se aparecer alguma coisinha, algum jogo que usa alguma temporização específica, alguma coisa assim que dá algum defeito, a gente tem que parar para estudar isso.
Mas é questão de fazer teste também, né, Vitor? O Fábio.
É.
E o pessoal testar, né? É bem. Mas, poxa, muito, muito bom, hein?
Não, agora é rodar uma série de testes, que inclusive o Chris tem no blog dele, que eu não tenho livro, tá? Que aliás eu preciso comprar esse livro. acompanhei seu blog, ele já tem, dá umas dicas do que rodar, qual programa, né? Então, para a gente poder confirmar que está 100%.
Não, muito bom, muito bom.
Fantástico.
É, gente, eu só tenho um comentário a fazer. Posso? Para que a minha sessão puxa saquismo. Gente, eu trabalho com projeto todos os dias do ano. Tá? E eu sei a dificuldade que é desenvolver qualquer coisa, ainda mais sem ferramental. Meu, vocês não tinham um analisador lógico. Vocês deviam estar na base de osciloscópio, alguma coisa assim. Cara, vocês foram heróis. Sobe, mas vocês foram heróis. Conseguir fazer isso, que é algo que todo mundo fala há anos, há décadas, né? Não é nem há anos, há décadas. Entendeu? Assim, só tenho a dizer meus parabéns. Muito bom mesmo.
Opa, obrigado.
Eu também, como eu escrevi em diversas listas de discussão, hoje foi um dia histórico para a retrocomputação aqui no Brasil, né?
Com certeza.
E esse dia vai ser lembrado, obviamente, né? A gente vai celebrado também. E eu queria também dar meus parabéns aí pro Vitor e do Lavenuto por esse trabalho de Hércules, né? Vocês estão realmente de parabéns. Viu?
Opa, obrigado.
Opa, beleza. Só um parênteses aqui, só para completar. Num desses e-mails do Chris, que eu troquei com ele, ele tem também um clone de ULA em CPLD para Spectrum. E ele falou que ele vai ceder para a gente esse código. Então, em algum momento aí também eu vou publicar lá no site a ULA do Spectrum original, né? A autoria do Chris. Vamos ver se ele manda.
E a parte analógica, como é que vai fazer?
Não, isso é. Eu cheguei a ver umas fotos. Ele coloca na plaquinha dele, tem alguns
tranquilos,
algumas coisinhas, entendeu?
Chips a mais, né? Além do CPLD.
Exatamente. Certo. A placa dele não é só um CPLD igual a nossa, igual a minha do Fábio.
Perfeito.
Muito bom, muito bom. Bom, é isso. Mais alguma coisa a dizer aí?
Vê se o pessoal tem alguma pergunta no chat aí, Pac-Man. Acho que não, né? Não sei.
Eu tô acompanhando aqui.
Olha, o Juan tinha perguntado quanto tempo levou pra isso se tornar realidade, assim, exatamente. Vocês têm noção?
Da ULA?
Isso.
Ele pode ver o diário completo, dia a dia, no meu site, www.vitortrugo.com. Lá ele vai ter de dia a dia o que, que eu fiz cada dia, quanto eu gastei, quanto eu investi de tempo em cada semana. Lá ele vai ter todas essas informações.
Aí, Juan, prontinho, só acessar lá o site do Vitor. Então.
Não, galera, assim, só uma pergunta. Vocês são casados, normal, tem vida normal? Porque, gente, eu que sou solteiro já não consigo, imagina os caras que são casados, meu.
Não, isso aí é... Realmente é complicado, cara. Eu fazer as coisas aqui, às vezes, tem que parar, ficar com o filho, enfim.
Eu sou casado, não tenho filho, mas eu trabalho full time no centro do Rio de Janeiro, fica da minha casa para lá são cerca de 25 quilômetros, que eu tenho que passar todo dia, que na verdade são três cidades.
Nossa.
Eu moro em São Gonçalo, eu vou até Niterói e pego a barca para o centro do Rio. Então, por isso eu estava até com medo de não chegar aqui a tempo hoje. Mas a gente vai vendo o que pode fazer, né?
Não, hoje você tinha que falar aqui, pô. Pelo amor de Deus, né? Você hoje... muito tinha que falar aqui. Obrigatório.
Não, mas hoje eu joguei lá o pessoal tudo pro alto lá. Falei, não, tem que ir embora. E depois a gente fala na segunda e pronto. É legal, legal. Pronto, vamos embora.
Ô, Marcos, anota aí, hein? É a primeira entrevista dos caras que fizeram a ULA.
Pois é. Vou contar para os meus bisnetos.
Cadê o Ricardo? Cadê o Ricardo? Ó, saímos antes do retrocomputaria, Ricardo. Cadê? Ah, ele vai me xingar agora.
Ricardo? Ei,
cadê o cara? Alô?
Ele nem responde.
Ele vai me xingar. Tá certo. É isso aí, galera. Parabéns. E vamos lá, a gente também tem alguma coisa aí com o nosso amigo Flávio Matsumoto, né? Vamos conversar aí um pouquinho sobre a TKMAN?
Vamos, Lucas, você quer contextualizar primeiro, então, por favor?
Vamos contar então. Essa TKMAN é outro projetinho interessante aí pro TK, né? Que a gente acabou meio que fazendo junto aí com o Flávio também, né? Na verdade, isso aí foi uma ideia mais dele do que minha, porque... Qual era a premissa? Deixa eu dar uma contextualizada. A ideia do Flávio era que, né, te conseguisse uma forma mais simples, né? De você poder rodar os jogos 128K... No TK, né? Principalmente porque o jogo de 128K tem música, Y, né? Tem alguns jogos exclusivos que não tem no 48. E ele achou um titio, um circuitinho. Eu já tinha conhecido, mas eu não, nunca tirado muita atenção mesmo. Um circuitinho do nosso amigo, que todo mundo já conhece aí, o Velesoft, né? Ele tinha feito uma interface externa para você acoplar no Spectrum, que também serve no TK, né? Para prover o 128K. E aí ele falou, ah, vamos montar, ver se funciona, vamos. Eu peguei, montei o protótipo, funcionou e tal. E começou a adaptar alguns jogos, começou a modificar algumas coisas. É, colocamos o EEPROM do Spectrum, 128K, porque na original não tinha. Enfim, foi mais ou menos isso aí. E aparentemente o negócio meio que deu certo, né? E é mais ou menos isso aí. Mas eu deixo o Flávio comentar um pouquinho sobre a ideia dele e os jogos que ele andou adaptando aí. Que o Flávio é o mestre de programação de Spectrum, né, Flávio?
É isso aí.
Oi, boa noite, estão escutando bem?
Sim.
Estão escutando tudo bem, Flávio.
Então, prazer aí, né, estar ao vivo aqui. Deixa eu aproveitar e mandar minhas saudações para o Vitor Truco, para o Fábio Bravenuto, que realmente, como vocês disseram, né, conseguiram um sonho há longo tempo, né? Os usuários do TK estavam sonhando, né, já há algum tempo. Bom, agora esse o TK Man, né, foi também um sonho já pelo menos um par de anos, né, que eu estava com essa premissa de que nós podíamos simplesmente implementar, né, o esquema de memória, né, ficaria faltando a ROM, né, e ficaria faltando a interface AY, mas a AY já existe há muito tempo, né, graças à interface Explorer, né, da Synchron. E ficaria faltando o Shadow Video, né? Quer dizer, esse vídeo secundário. Então, no TK48 tem um espaço de vídeo, e no 128K tem um segundo espaço de vídeo que pode ser trocado rapidamente. Então, a minha ideia é, bom, né, o ROM, eu acho que a maioria desses programas não vão utilizar, porque eles usam tudo código de máquina. A música, né, quer dizer, o processador de som já existe comercialmente. E, bom, uma aposta seria de que o Shadow Video não seria tão importante para a maioria dos jogos. Então, já fazia algum tempo, né, que eu tinha essa ideia, né, eu estava até desmontando um computador, não sei, um antigo, né, não sei se é 386, 286, X86, né. E estava até pegando lá umas RAMs, né? Eu tinha um computador que estava desligando para pegar aquelas modos de memória, né? Anterior ao DIN, acho que é assim, se não me engano. Só que ficava só dentro da minha cabeça, né? Eu sou, acho que, mais de ficar na frente do computador, na frente do papel, escrevendo, que fazendo. E aí as coisas ficaram mais ou menos dessa forma. E como o Eduardo falou, né, eu tinha visto no site do Velesoft, né, aquela interface de memória, né? Eu achei interessante, mas eu não tinha a mínima condição de gravar a GAL, não conhecia nada disso. E aí teve um período que o Eduardo Lucas disse que ele estava com condição, né, que ele começou a trabalhar com GAL. Aí eu pensei, bom, acho que essa eu deixo. E aí entrei em contato com ele, ele topou a ideia e ele fez um protótipo. Então, era a única TKMain existente, né? Bom, agora está comigo, por enquanto, emprestado, né? Mas era o único TKMain existente nessa época. Tá? E aí, então, eu comecei a adaptar os programas e vi aí meio foi passando para ele. E, paralelamente, ele estava testando carregamento via cassete, o carregamento via DVD, né? E viu que grande parte dos programas funcionam numa boa. Eu acho que, dos programas que eu andei vendo, só o The Muncher, o Airtime Stood Still e tinha mais um programa, agora já esqueci, né, que
não, não, tem a versão nova do Knightmare, né, Flávio?
Cara, bora, né? Alô?
Alô? Alô, Flávio?
Sim, alô, tá vindo?
Tô ouvindo, então, né, o jogo, esse novo jogo, né, a adaptação do Knightmare do MSX, né, que...
Ah, aí. Todos esses aí acabam utilizando, além do vídeo secundário, tem um pequeno bug, né, na GAL, no primeiro GAL que o Velesoft criou, porque é o seguinte, né, no TK como que se diz, no
Mac 28, né?
Um dos bancos de RAM exatamente fica numa das páginas, né, do TK90X, e o outro banco de RAM numa outra página, permanentemente. Não é feito chaveamento de banco, né? Não sei se o pessoal está entendendo, né? Mas de qualquer forma, a ideia é que os programas gravam, né, certas informações numa determinada parte, e a TKMEMO vai conseguir ter acesso a isso, porque uma parte da memória está exatamente embaixo do URA. O URA não deixa. Bom, quem sabe se de repente o Victor de lá vem muito fazer e fizeram um outro ULA que possa desativar, né? Ou possa trabalhar bem com a TKMEMO, isso possa ser resolvido, mas também não dá para ser tão otimista assim, né? Bom, mas a linha geral é isso, né? Aí acho que podemos. Bom, vocês estão ouvindo?
Estamos ouvindo, Flávio, tranquilo.
Atentamente.
Tá. Bom, então é mais ou menos sobre isso aí, né? Então, não sei, eu acho que eu vou parar um pouquinho, né? Eu sempre digo para os meus alunos, né? O professor tem uma mania triste, né? Pega a palavra, não quer soltar.
É verdade.
Só abrir um
pouquinho. Flávio, eu ia te comentar também uma coisa que a gente acabou modificando, né? A interface do Velasoft original usava o bit assim.
Ah, é verdade.
Para endereçar as portas de chaveamento da ROM. Você acabou sugerindo para a gente trocar para o A0 por causa da incompatibilidade com a Beta 48, né?
Isso, essa foi também uma sacada interessante, né? Porque o ZX128, o Spectre 128, utiliza só 2 bits do endereçamento para chavear a porta. E com isso dava problema, né? Com a Beta, com a Beta 48, não a 128. E as betas nacionais são, né, quase que totalmente beta 48. Só que aí o Velasoft tinha usado um dos bits, né, para fazer com que ficasse compatível com o interface de drive, pelo jeito lá do pessoal de lá, né? Só que aí a gente conseguiu, né, com sucesso, usar isso para tornar compatível com o nosso, né, com nossa beta nacional. E aí o que eu tenho feito agora é adaptar os softwares para funcionar com a Beta 48, porque o único modo de carregamento que eu tenho usado até o momento é a Beta 48. Até comprei uma plaquinha para montar de ideia do próprio Eduardo Lucas, mas confesso que até agora eu não peguei. Na verdade, a minha bancadinha de eletrônica, coitado, está já criando teia de aranha, né?
Tá certo, Fábio, legal.
Isso aí. Vamos. Terminou? Encerrou aí? É. Mais algum comentário?
Acho que é isso aí, Capela.
Tem uma perguntinha aqui.
Marcos?
Pessoal, tem alguma pergunta? Tem uma pergunta aqui. Trocar para zero não traz outras incompatibilidades? Não tem nenhuma incompatibilidade, porque o A0 é o seguinte. Se o A0 estiver em 1, né, a princípio, a porta, né, de chaveamento da RAM não deveria ser acionada, porque essa porta, quando a 0 igual a 0, é aquela porta que trabalha com o border, com a saída do microfone e a saída IA. Tá? Então isso aí não deveria ser ativado mesmo. Tá? Então, não tem problema, não.
Maravilha.
Eu queria lembrar vocês que tem um artigo justamente sobre isso, né, sobre o TKMEMO 128, escrito em parceria pelo Eduardo Lucas aí na nossa última edição dos Jogos 80, né? Então está explicando bem detalhadamente aí o que o Flávio comentou.
Muito isso, bom. Boa lembrança.
Muito bom, maravilha.
Legal isso aí. Bom,
e aí? É
isso,
né? Vamos falar desse prêmio aí?
Vamos lá.
Fala aí, Marcos.
Pera aí, dá um tempinho, eu não vi o fake mail ainda. Aguenta aí.
O que aconteceu aí, Capela?
Não, eu não criei o e-mail fake ainda pra participar, aguenta aí.
Caramba.
Então, pessoal, é isso. Nós vamos sortear ao término do programa um cartucho lacrado do Warlords, do Atari, né? E, como eu estava dizendo, um cartucho que ainda mantém o ar dos anos 80. Então quem ganhar vai poder respirar o ar abrindo o cartucho, né? E pra poder participar é o seguinte. Você vai tem que mandar um e-mail pra gente, né, para ouvinte@jogos80.com.br com a resposta da pergunta que eu farei na sequência. No caso de acertar a pergunta, você dá, entrar na listagem, né? Você adiciona um número a cada pessoa, né? Cada nome que responde certinho, e um programa MTK90X vai sortear esse número, ok?
Maravilha. Beleza, algum outro comentário? Vocês querem soltar a pergunta já?
Posso fazer a pergunta?
Pode. Acho que deve, né? Já estamos no...
O pessoal está falando...
Tchan.
É o seguinte... vocês vão ter que responder para mim, para nós aqui, né? Qual o nome, tá, do programador ou programadora do Warlords para Atari 2600? Essa aqui é a pergunta. Então envie para ouvinte, no singular, @jogos80.com.br, tá? Então o nome do programador ou programadora que programou o Warlords para Atari.
Tá certo. Isso aí. Bom, pessoal, acho que está na hora da gente conversar um pouquinho sobre esses encontros que rolaram aí, né? Em outubro, novembro. Parece que foi bem movimentado aí o cenário aí da rede de computação. Eu, infelizmente, não consegui visitar nenhum desses encontros. Sabe aquela história, né? No ano passado, eu fui nos encontros, só que não dava para comprar nada de legal. Esse ano eu estava com dinheiro e não teve tempo. A velha história.
Velho dilema, né?
Velho dilema, exatamente. É complicado. Não sei, como é que foi aí, pessoal? Vamos falar um pouquinho aí do encontro do Canal 3, da Videomagia.
Eu acho que o Ricardo Jussic podia comentar dos encontros lá do Rio, né? O que você acha, Ricardo? Quer falar um pouco aí do que aconteceu aí no Rio?
Ricardo?
Ele ficou quase.
Daqui a pouco ele vem correndo.
Ricardo, tá por aí?
Ricardo?
Tá parecendo o Pac-Man que larga o microfone do nada, assim, meu? Porra.
Não, eu tenho que desligar o feijão. Eu tava falando pra você que eu tava cozinhando feijão. Não tem como. É, bom, mas vamos lá. Vamos falar aí um pouquinho do encontro do Canal 3 aí, que vocês foram. Quem que foi? Edu? Marcos?
Eu não fui, não. Eu acho que o Marcos foi, né?
Edu, Capela?
Canal 3, agora eu não fui também, não. Quem foi o Marcos.
É, eu não podia, não fui.
Eu também não consegui, tava trabalhando. E o Marcos, eu acho que caiu aqui, ó, o Skype dele.
Pera aí. Está. Já estou botando ele de volta aqui.
Vamos lá.
Não, ele tá offline mesmo, ele caiu, abandonou a gente.
Tá certo, né?
É, a mulher já chamou, Marcos, volte aqui, vem.
Eu tinha muitas novidades para mostrar no encontro de MSX lá em Jaú, mas eu acabei não indo. Aí não deu muito certo. Entendeu? Mas eu gostaria de ter ido. Né? Bom, pelo jeito estão online só eu, o Eduardo e o Capela. Né?
Voltou, não sei.
Vamos falar até o povo aparecer.
É. Então, acho que dá pra gente falar também do encontro do ITK. Já foi um pouquinho mais de tempo, mas também foi depois do último programa, né?
E verdade,
o dia também que a gente teve aqui.
Certo, quer falar um pouquinho aí do encontro do Vídeo Magia, Capela? Você que foi o nosso sponsor.
Sponsor é bom, hein?
Sponsor mestre!
Na verdade, assim, eu sugeri pro pessoal do Vídeo Magia da gente fazer um encontro fora de São Paulo, né? Apesar de não ser fora de São Paulo. O pessoal gostou da ideia, então veio todo mundo pra Mogi e fizemos uma bagunça aqui na...
Vamos aproveitar que o Marcos não tá aqui, vamos tirar a sala dele, porque se fosse lá no prédio dele, não ia acontecer, né?
Pois é, verdade, porque toda vez que ele marca lá, nunca acontece.
Mas isso aí a gente não fala, né? Então, pra todos os efeitos, foi pra sair de São Paulo, né? Mas olha, o Capela, foi o que eu falei pro pessoal, eu acabei demorando menos tempo pra vir aqui de Santo André aí do que eu demoraria pra casa dele, cara, porque é estrada, né, meu? Rapidinho.
Pois é, então, pessoal, quando eu falei Mogi, alguns caras assim, mas quando você vem pra cá, você vê que é muito rápido pra vir pra cá.
É rápido, tranquilo.
Veio de trem, veio tranquilo.
Não, é engraçado. Pra mim, você sabe que é engraçado e revoltante ao mesmo tempo. Eu deixei a mala com todos os meus computadores, marquei com o Lewis, o Lipe, né, o pessoal deve conhecer aí, de me encontrar com ele lá no encontro da Videomagia, e eu não pude ir no dia. Deu um problema lá no trabalho e eu tive que trabalhar.
É, tudo bem que teve gente que chegou no encerramento, né? O cara que foi mais perto chegou, tava acabando o encontro.
Na verdade, ele chegou na parte mais interessante, que é quando teoricamente começaria o chopp, a cerveja. Ah, entendeu?
É, o Rudolf de São José, pô, daqui
a semana. Ah, o Rudolf e o Kim também chegou no finalzinho, né?
É o Kim. O Kim passou aqui na frente de casa e continuou andando pela rua. Ele tava lá na outra ponta da rua. Já tinha passado aqui na frente fazia meia hora.
Não, o Kim tava quase chegando no Rio de Janeiro já.
Mas foi um encontro legal. A gente tivemos umas presenças de pessoal mais longe até, né? Já que o Juan veio do Rio pra participar. E eu acho que foi interessante, não sei o que, que o Du acha, mas eu acho que valeu a pena, foi uma brincadeira legal aqui.
É, a única coisa, eu tô triste aqui porque o meu Commodore 128 continua parado. Ai, 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 tristeza, né? Fazer o quê? Mas tudo bem, vamos lá. Ano que vem vai ser um ano novinho, se o mundo não acabar, agora dia 21. Né?
É verdade, viu?
E vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê o Marcos? Olha lá. Diz a lenda que o Marcos está voltando. Eu acho que ninguém mandou pagando a conta do Speed esse mês, hein?
Pois é, esses caras.
Sei não, acho que a filha dele pegou e puxou a tomada, viu?
É, meu, verdade.
Tava no quarto dela, né? Ela queria dormir, lá ela deve ter ido lá e dado um tranco nele.
É verdade. Bom, eu tô vendo aqui que o pessoal já tá mandando os e-mails. Você formata aí, ô Edu? É você que vai sortear?
Eu vou no sorteio aqui. Quem ia formatar era o Marcos, né? Mas enfim. Né?
Vamos lá?
Ele resolveu dormir?
Não, então vamos a fazer uma adaptação técnica provisória aqui.
Serviço.
Aí, Marcos.
O pessoal tá mandando aqui os e-mails, mas não, nem todo mundo tá acertando, não, viu?
É?
A maioria tá acertando.
Viu? É,
a maioria.
Ah, o Marcos voltou. Ei.
Voltei aqui. A maioria tá acertando.
O assunto voltou, então, Marcos.
A maioria tá acertando, hein? Vamos ver.
Ô, meu, coloca na tabelinha aí com o número aí pra gente poder sortear aí.
Já, eu tô fazendo isso já.
Maravilha.
E o Ricardo Jurcic voltou?
Não, esse não voltou.
O papo do Pac-Man não quer mais falar.
É, eu acho que ele ficou bravo comigo. Né? Mas enfim, eu acho que eu tava inclusive conversando com ele no chat aqui. Eu não sei quantos de vocês... vão no Campus Party desse ano, de 2013, né, na verdade. E eu tava com a ideia da gente fazer um encontro lá do pessoal de retrocomputação. Vamos tentar agitar isso daí nas listas, ver se a gente faz alguma coisa interessante e de repente a gente pode até fazer um programa desse ao vivo lá, com todo mundo presente, junto. Já pensou?
É, boa ideia.
Hã?
É uma boa ideia mesmo.
É, um negócio muito legal. Ainda mais se desse pra juntar todo mundo, né? Não fazer.
É. Eu vou levar MSX, né? Mas tudo bem.
O Tuta também vai.
Agora o Marcos também leva MSX.
É,
o
Marcos
não. Pra não falar que eu não tenho, eu tenho um Hotbit, serve?
Serve, pô, claro que serve.
É o MSX.
MSX.
Pois é.
Tá vendo?
Certo. É isso.
A gente teve encontro do canal 3 também, né? Eu acabei perdendo, não sei se vocês falaram.
É, nós íamos pedir pra você falar, Marcos, já que foi você que foi, né, da gente aqui.
Ah, pois não, então eu estive lá no encontro do canal 3, né? No salão lá do Rodrigo Tadeu, né? E um salão grande pra caramba, bem legal, né? Muito bem organizado. E foi bacana reencontrar o pessoal, né? O Agripino, o Gracioli, o Caio Pragato, o pessoal que eu não via há um tempo, e conhecer também o pessoal que eu só conhecia virtualmente, como o Saulo Santiago, o Bruno Drago, mais um outro pessoal, né? Consegui rever o Ademir também, o Adeno, né? E tinha bastante coisa legal esse encontro, né? O Carinha Evão Comodori, e a gente testou lá com a 1541 Ultimate 2, né, demonstrou lá pro pessoal. Tinha um rapaz que tinha uns monitores de RGB imensos, né, que eu acho que eram monitores de estúdio, de TV, mas um monte muito bacana da Sony, isso.
É igual que eu tenho em casa.
Nossa, mas monitores imensos, assim, né, grandes ou compridos. Mas a imagem fica bem legal, né? Eu gostei, né? E teve uns equipamentos que eu nunca havia visto, né? Dando destaque pro console Hobby Game do Ronaldo Lorando, do Rolorando, né? Que é talvez o cone de Atari nacional mais raro do que se notícia, né? Ele é o Agrippino tá falando aqui, ó. No anterior teve um Adventure Vision. Isso aí é super raro também. E esse Hobby Game, ele é um clone do Atari feito por aquela empresa Hobby, que lançava cartuchos e joysticks, hein? E ele é branco, né? Ele é branco com os adesivos com umas cores meio diferentes, assim, azul escuro. E é bem diferentão, né? Ele tem uma cara assim de uma coisa um pouco mais grosseira, hein? E só que é raro, né? A gente abriu até o Gilder que abriu lá pra gente olhar. E até imaginei encontrar uma placa talvez de outro fabricante dentro da Milmaro, mas não tinha marcação nenhuma, né? Mas foi bacana poder ver esse equipamento. Eu tirei bastante foto, tirei foto do manual e foi legal. Eu vi também um console do Wilmers, né, do Ricardo Wilmers. Era um console coreano, não sei se quem está no chat aí vai saber o que é. É um console, acho que 16 bits coreano, ele estava mostrando lá, nunca tinha visto. Então foi bem bacana enquanto do Canal 3. Eu não pude ficar até muito tarde, mas foi legal, sim.
Muito bom, muito bom. É isso. O pessoal aqui, teve o Daniel perguntou no chat também, que eu estava falando sobre o Campus Party. Campus Party começa no dia 19 de janeiro. Se alguém quiser vir de fora, etc., dá uma olhadinha lá no site e a gente pode marcar alguma coisa, sim. Eu acho que vai ser bem interessante. Inclusive com todo mundo participando ao vivo do programa. Olha que ideia fantástica.
Ô Marcos. Marcos?
Marcos? Caiu de novo.
Ih! Sério mesmo?
Uhum.
Tá hoje, viu?
Tá mal.
Vou te falar, viu? Não vejo a hora da Microsoft dar um jeito nesse Skype.
Não, que o W tinha pedido pra falar do Atari MM dele lá dele, no chat, né?
Uhum.
O W que não encontra Videomagia faturou horrores vendo cartucho, mas ele não falou nada pra ninguém, né?
Deu um bote em todo mundo.
É.
Tá
certo.
Vamos lá, deixa o Marcos voltar. Vamos acertar esse sorteio, porque pelo jeito o Skype tá instável. Acho que não vai dar pra gente ficar falando muito mais tempo aqui, não.
É, deixa eu ver. Fala pro Marcos, ele voltou? Marcos, ele tá teclando aqui no chat.
Tá difícil aqui hoje, mas voltei aqui.
Você conseguiu formatar aí, Marcos, os números pro sorteio?
Deixa eu ver se chegou mais alguma resposta, peraí.
É, vamos botar um limite aí, né, gente? Porque...
Nós temos até o momento 18 respostas.
Tá. 18 respostas?
Deixa eu ver se tem mais. Manda mais aí, pessoal.
Na vigésima, vamos dar um corte?
Deixa eu ver aqui se eu marquei tudo direito.
Eu sou malvado, hein?
É, gente, já tá na hora de fechar também, já é quase 11 horas, hein?
É, eu não aguento mais ficar enrolando todo mundo aqui.
Pô, mas o Ricardo ia falar sobre o Elite, sobre a
versão do Elite. Vamos ter que deixar pro próximo, pelo jeito.
Ele tá ainda conectado?
Não, tá fora.
Não tá mais? Que pena.
Ah, ele está conectado, mas...
Ricardo, você não tá ouvindo a gente, Ricardo?
Deixa eu ver se eu acho ele lá.
Ou se ele tá no G-Talk, de repente. É uma pena que hoje a gente estamos tendo esses problemas técnicos, né? Uma pena que acaba atrapalhando um pouco, mas... Vamos ver se a gente consegue achar o Ricardo aí. Então, pessoal, quem ainda não mandou o e-mail com a resposta aí, vamos participar. Tem, por enquanto, 18 pessoas que vão participar aí do sorteio, né? Quem quiser mandar mais resposta aí, é o nome do programador ou da programadora que portou, né, o Airlords pro Atari. Então manda para ouvinte@jogos80.com.br.
Uma curiosidade desse Warlords, Marcos, não sei se o pessoal sabe, eu ando acompanhando um pouco a cena de jogos Homebrew, né, que eles falam?
Homebrew,
né? Uhum. E teve um pessoal que fez uma versão mais sofisticada do Warlords. É, como é que chama mesmo?
Eu sei qual é, mas agora me foge o nome também.
Ei, cara, esqueci o nome. Fizeram uma versão com gráficos mais sofisticados, né? E eu nunca rodei na máquina real, mas pelo que eu vi no emulador ficou bem legalzinha, viu? Muito interessante.
Vamos ver se alguém no chat lembra o nome.
Medieval Mayhem. Medieval Mayhem, alguma coisa
assim. Ah, é.
É isso aí.
O Marcelo Eiras está perguntando aqui qual a pergunta. Então eu vou repetir de novo aqui, Marcelo. Qual o nome do programador ou programadora que fez o Warlords para o Atari? Essa aqui é a pergunta. Estamos tentando localizar o Ricardo aqui, mas está difícil,
hein? O W já falou, é Medieval Mayhem, o Mayhem, né? Não sei como eu pronuncio isso. Medieval Mayhem.
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 Muito legal.
Leonardo Rosa está perguntando aqui. E quem portou o Warlords pro Top Game da CCE? O W. Tinha no encontro do Canal 3, rodando no Raimundo do Gracioli, lá do Luiz Felipe Gracioli. Aqui até um abraço para ele, um abraço pro W também, estão aqui no chat. Então, quem está mais aqui? Ó, o Gessel, o Dr. Garfield, que é o nosso amigo Everton.
Está com 45 ouvintes aí, parece, né?
A Lady Atari, a Cláudia, né? Olha, o Emerson, o Branco RP 2000, o Nelsinho do G68000, né? E o Saulo Santiago, o Robson, tá o pessoalzinho aqui no chat.
A Claudinha é a dama da Atari, né, pô?
Ah, é, pô.
Sim, gente, já formatou bem.
Recebi mais uma resposta aqui, ó, do Marcelo Eiras. Falta um pra chegar a 20 aqui, ó.
Ah, o Capela, nosso e-mail fake aí, tá pronto?
O meu já.
Recebi mais uma aqui, ó, já chegamos a 20.
20?
Não sei se já podemos fazer o sorteio agora, ou a gente espera ver se localiza o Ricardo.
Não, acho que pode fazer o sorteio independente de localizar o Ricardo, né? Eu mandei mensagem pra ele, mas ele não respondeu também no celular.
Será que ele foi tomar banho, foi jogar MSX? O que será que ele foi fazer?
Vocês querem que eu cante aqui? Eu vou cantar, hein?
Não, vamos sortear, a gente falou. Foi então, bom vamos, programa, vamos. Até mais.
Vamos sortear, vai. Nós temos 20 nomes aqui, né? 20 respostas corretas. Então agora, solta o programinha no TK aí, vamos ver.
Tá encerrado os e-mails, né, então?
Stack Overflow, vai.
É,
vamos lá, vamos rodar. Quantos participantes tem no total?
Temos 20 respostas corretas.
20, então, número de participantes: 20. Vamos lá, atenção. O troteado é o número 3.
Puxa, já vi quem é aqui. Eu acho que esse cartucho vai pra Minas, hein?
De novo, pô.
Eu Eita. Acho que vai de novo pra Minas
de
Gerais.
De novo?
Hein? É. Quem vocês acham que ganhou aí?
Ah. Foi ela ou ele?
Se vai pra Minas, foi ele, pô.
Ah, foi então o Felizardo que levou um Warlords lacrado com o ar dos anos 80 e algo mais dentro. Foi o Leonardo Soares.
Parabéns, Leonardo.
Parabéns, Leonardo.
E assim começa o Apocalipse Zumbi.
Ricardo desmontou.
Continue na linha para falar com a produção depois, por favor, Ricardo. Leonardo, perdão.
Voltou, mas ele continua online aqui na. Você está online, Ricardo.
Ricardo, você está aí ouvindo a gente, Ricardo?
Eu acho que ele está dormindo, viu? Deixa eu derrubar ele e botar ele de novo. Pera aí.
Bora, pessoal.
Ele é no Skype?
É que ele usa Linux.
A gente vai falar sobre Elite ainda. Pera.
Elite.
Ó, o senhor Ferraz, que é o nosso amigo aqui, o colaborador, o Hélio Ferraz. Boa noite, Hélio. Ele pergunta se a gente teve acesso à esquina do Top Game da Bit Eletrônica. Então, Hélio, o problema é o seguinte, o senhor Guilherme Ferramenta, infelizmente, não tem muito tempo livre para ficar correndo atrás da gente aqui das coisas, né? Ele é empresário, ele tem, né, envolvido com a empresa dele e tal, então ele deu uma atenção bacana pra gente, né? Acabou tirando o Top Game do armário, lá limpou, tirou foto, respondeu, mandou escanjonar. Só que infelizmente não teve tempo de fazer as coisas, de abrir, lá. Então, assim, ele convidou. De repente, amigos nossos que estão no Rio, a visitá-lo e a ver ao vivo esse aparelho, quem sabe abrir e tirar foto e tirar dúvidas, né, sobre essa, até essa dúvida do processador, o que é, o que não é. Então, quem sabe aí, para o ano que vem, mais para frente, não tem uma segunda parte dessa matéria nos Jogos 80, né, que a gente também está curioso.
Pois é.
E aí, rolou, Ricardo?
Pelo jeito não. Ele não.
É, gente, é melhor deixar essa história do Elite aí pra próxima, hein?
Vamos pra próxima.
Ah, que pena. Isso.
Fechou? Não, que pena mesmo. Ricardo é. Nota 10. Ricardo, fica pra próxima. Valeu, eu sei que você deve estar louco pra falar com a gente. Deve estar aí brigando com o Skype.
É, esse pessoal de MSX, eu te contar, viu?
Dá, ai.
Se eu tivesse usando BBC Micro, tava tudo certo, né, pessoal?
Ah, claro, BBC Micro, com certeza.
Ah, com certeza. Mano, na boa, se eu tivesse usando o meu Sony velho, você sabe que eu tenho o Sony velho e o Sony velho, né?
Você tem o velho também?
É, o Sony velho é meu MSX. É um hit beat. Bom, é isso.
Acho que é isso, né, galera?
Encerramos?
É, eu acho que podemos encerrar, então, né?
É isso.
Eu queria que o pessoal que está ainda com a gente pudesse dar uma última palavra aí para nós, né? Os nossos convidados aí, tudo, né, Pac-Man?
Flávio, Fábio, Vitor, algo a declarar?
Só agradecer aí o pessoal aí, que ouviu aí a nossa pequena entrevista aí. E dizer que a gente ainda está trabalhando ainda. Eu e o Fábio estamos firmes aqui, né? Enquanto vocês estão falando aí, a gente ainda está trocando nossos e-mails aqui.
Escovando o beat, é isso aí.
Mas daqui a pouco vai ter mais coisa boa. É só esperar que até o Natal estamos aí.
Ô Vitor, quer adotar um projeto de USB para MSX?
Pô, cara, MSX acho que eu quero é tacar no fogo.
Boa, Vitor.
Que maldade.
Brincadeiras à parte, é o que eu falo com todo mundo, cara. O problema não é a plataforma, são as pessoas envolvidas com a plataforma, entendeu?
Piorou, para. Não, é verdade.
Agora que
tenho que concordar.
Tá certo. Mas é isso aí, cara. Obrigado aí pela oportunidade. Assim que tiver novidade, a gente vai disponibilizar lá.
Valeu.
Nós que agradecemos.
Valeu.
Mais uma vez, pessoal. Parabéns.
E aí, Belavinuto,
deixa eu só comentar uma coisa. Eu e o Emerson estamos querendo fazer um videocast para mostrar a ULA funcionando.
Opa!
Então a gente só vai ver um dia aí que for melhor pro pessoal, segunda ou terça. Aí, para poder mostrar o negócio ao vivo e tal.
Ah, legal.
A minha aqui já tá funcionando, né? Então, então era isso só. Só para avisar o pessoal do videocast. Já faz tempo que a gente não faz, né? Oi, Lucas, vamos ver.
Depois você anuncia nas listas aí o dia, né?
Ah, não, anuncio sim, pode deixar.
É. Pra gente secar, quer dizer, pra gente acompanhar o.
Beleza, Fábio. Muito mais bom. Uma Flávio. Vez, né? Parabéns pra vocês. Tá, Flávio? Então, o Flávio Matsumoto tá online?
Opa, tô online, tô ouvindo?
Algo a declarar?
Então só agradecer a oportunidade, né? E eu, como fui um dos que provocou, né, essa febre da PKMEI, vou me responsabilizar de ir adaptando os jogos, especialmente para a Beta 48. Tá? Então se alguém tiver algum jogo que queira que eu teste, que eu adapte, é só mandar um e-mail ou dar um toque, beleza?
Maravilha, parabéns aí, cara.
O Flávio, na verdade, o Flávio tem uma fábrica de adaptar jogos, porque toda hora vem jogo novo adaptado.
Você acredita que eu me divirto mais adaptando que jogando? Quase não jogo.
Imagina.
É bem provável, viu? É bem provável.
É só um adendo aqui, já vou firmar um compromisso com o professor.
Opa.
Eu vou, assim que sair uma ola aqui funcional, vou mandar pra ele testar por lá com o Einar. Aquelas temporizações, aquela história toda.
Ah, é boa, já, boa. Boa ideia.
Afirmado o compromisso já, hein, pra todo mundo ouvir.
Isso, opa. Beleza, então. A gente vai fazer aí uma parceria, um bate-bola.
Tá, então, obrigado. E eu fico aqui na esperança do Vitor aí, quem sabe, do Vitor, do Fábio, eles se animam e fazem aí um VDP novo pra MSX, alguma coisa assim. Olha que coisa linda. Né?
Vamos fazer sim, cara. É um que pega, bate fogo no MSX quando liga.
Que sacanagem.
Não, agora falando sério, eu não sou hater da plataforma, não. É só brincadeira. Não tenho nada contra. Só daqui a pouco todo mundo batendo pedra aí na rua.
Oi. Isso.
Você sabe que já existe, né? Um projeto em FPGA. Aquele MSX on a chip lá já é um MSX inteiro.
Uhum.
Então já existe esse projeto, é só executar.
Em tese, seria só extrair o código do VDP de lá de dentro, né?
Pessoal, o Ricardo tá falando que voltou agora, ó. Acabou de mandar aqui, ó. Voltei agora.
E aí?
Ó, Lucas, na verdade, já tem um código fonte disso, eu tenho ele aqui.
Ah, então. Então tá mais fácil assim, né?
Ricardo, tem a placa.
Ricardo, tá online?
Oi, finalmente, voltei. Vamos continuar mais um pouquinho.
Fala o Delete aí pra gente.
Ai, vamos tocar Danube Azul então. Alguém bota Danube Azul aí no fundo.
Danube Azul?
Você nunca jogou Danube Azul, Lucas? Nunca jogou Elite? Nunca jogou Elite? Elite toca Danube Azul. Homenagem a 2001, Odisseia no Espaço, claro. Deixa eu contar um negócio rápido aqui, um parênteses muito rápido. O Daniel Campos pegou o BBC Micro, né? Aí eu vou carregar o Elite original. Aí ele carregou o Elite e ficou, cadê a música? Cadê o Danube? Não tem, né? Nas versões originais não tem a música, acho que só a partir da versão do MSX, né, Ricardo?
Eu acho que sim, não tenho certeza, mas no MSX a gente foi embalado ao Danube Azul. Tanto quando a gente gravou o Retrocomputaria 16 sobre Elite, a frase do João foi: eu não aguento mais ouvir Danube Azul.
É porque no Spectrum, se não me engano, também não toca nada, né, Edu? Não tem música, né, Edu?
Não tem música, não. Eu não sei se existe uma versão 128 que tem música no AY, não sei dizer, mas eu acho que não.
Então tá bom, Ricardo. Conta um pouco pra gente, então, sobre o Elite, né, o Elite original e esse novo aí que eles estão desenvolvendo.
Tá, a questão do Elite, o Elite original, ele foi desenvolvido pelo David Braben junto com o Ian Bell, quando eles eram estudantes na Universidade de Cambridge. Desenvolveram originalmente para o BBC Micro, eles exploraram e usaram tudo que deu e mais alguma coisa da máquina, arrancaram até o último bit para poder fazer caber. E o Elite é marcante na história dos games, por ser talvez o primeiro jogo na história com final aberto, né? Você pode. O que o pessoal hoje em dia fala tanto do GTA, a molecada fala, que você não precisa cumprir as missões. Eu falo, com o Elite a gente fazia isso há 30 anos atrás, 25 anos atrás, né? E todo o universo que ele criou, que eles criaram, né? Em todas as galáxias e toda a estrutura como foi desmontado do Elite. Né, um sistema extremamente sofisticado de comércio, de combate, e tá aliado também com o 3D, né, que era uma coisa mais que você fala, o wireframe com escondendo, estava escondendo as arestas, pô, mas era um wireframe rodando numa máquina e não tinha condição de rodar. O Elite, sobre todos os aspectos, é um jogo revolucionário, marcante. E teve, se não me engano, versão para 11 plataformas. Acho que foram 11. A do MSX é que eu mais joguei, claro, né? Mas eu vi outras e cheguei a jogar um pouquinho em outras plataformas. Fico curioso como é que o pessoal jogava no Nintendinho, né? só tinha um com direcional. O Elite você usava quase que o teclado inteiro. Você jogou o Elite com uma folha do lado com todos, as, com todos os controles, todos os comandos, né? É, assim, vendeu muito, teve um porte para muita, muitas plataformas e foi marcante, né? Depois ainda teve os dois, outros dois, né? O Frontier e o First Encounters, que já não fizeram tanto sucesso, já não teve tanta, tanto porte para tantas plataformas. E sempre houve um mistério do Elite 4, né? Sempre houve um boato que a Frontier ia fazer. O Ian Bell e o David Braben brigaram em algum momento na história. E depois de uma queda de braço na justiça, a Frontier Developments, que é a empresa do Braben, ficou com direitos sobre o Elite, mas o Ian Bell no site dele mantém para download todas as versões disponíveis e oficiais.
Poxa.
Eu digo as oficiais por quê? Porque saiu, por exemplo, algumas versões não oficiais que foram tiradas. O lendário Elite para Palm OS, que eu tive uma cópia e perdi, e eu rodei o Elite no meu bom e velho Palm. Infelizmente eu perdi a cópia que eu tinha do Elite, desse Elite para Palm, foi tirado, nunca mais se achou uma cópia dele. Eu nunca mais eu consegui. Então sempre houve a história do lendário Elite 4, né? E aí agora, o David Braben, talvez inspirado pelo sucesso do Raspberry Pi, né? Para quem não sabe, ele está por trás do projeto do Raspberry Pi, né? Ele resolveu, com a Frontier, ele resolveu, vamos fazer o Elite 4. E é o Elite Dangerous, ele está fazendo a captação de recursos no Kickstarter. Kickstarter é site de crowdfunding, né? Que está na moda, gente, esse negócio de crowdfunding, dos caras pegar e fazer, e todo mundo participa dando um dinheirinho ajudando. É, a meta deles é atingir 1.250.000 libras, ou seja, 2 milhões de dólares. Nesse exato momento que a gente está falando, eles estão com 682.427 libras, que é um pouco acima da metade, mas eles só têm 27 dias para concluir o prazo. Eu ainda não comprei, não paguei, não tive tempo de parar para ver, mas a proposta deles é fazer esse Elite 4, vocês recebem o nome de Elite Dangerous. Tem algum cachorro protestando aí no fundo. A proposta deles pro Elite Dangerous é ser um jogo nos moldes do Elite clássico. Então você vai pilotar a nave usando a visão do cockpit em primeira pessoa, vai tirar proveito dos recursos das máquinas atuais, dos PCs atuais, né? A intenção que eles vão fazer de forma que ele vai tirar proveito. Lá no site eles estão produzindo, eles estão com muito material relacionado, já fizeram alguns screenshots, algumas imagens de papel de parede, de algumas lindas. Tem uma da Cobra MK3 embarcando na nave, na estação, que é fantástico. Tem os diários que eles estão colocando com vídeos, tem podcast. E eles estão oferecendo de tudo. Bem, se você, eu devo entrar na categoria dos 20 libras, que só tem no momento 460 disponíveis ainda, que é reservar uma cópia digital. Quando o jogo estiver pronto, eu poder baixar uma cópia digital. Mas aí vai desde o mais barato, que é o 5 libras ou mais, se dá tem um agradecimento. Então tem um muito obrigado e tem um decalquezinho para poder botar na sua nave, até você poder participar do desenvolvimento ativamente, que acho que já até ainda tem algumas. O de 5 mil libras já foi esgotado, que era incluir um jantar com o David Braben e toda a equipe de desenvolvimento em Cambridge, e um sistema estelar central que você vai dar o nome, e com todas as premiações anteriores e várias coisas. Mas aí você tem que casar 5 mil libras na mão dos caras, né? 5 mil libras não é... Porra, 5 mil libras deve ser o quê? Uns 15 mil reais ou mais.
É. O Ricardo, eu li que um fator interessante dessa nova versão é justamente o multiplayer, né? E até na entrevista que eu vi lá do videocast, ele te dá um exemplo. Você tem uma carga importante que você quer levar para um outro sistema planetário, aí você pode chamar dois amigos seus para te escoltar a nave, uma coisa assim. As possibilidades são infinitas, né?
São, porque a gente está sempre essa geração atual acostumou no multiplayer para os caras fazerem aquele esquema de que um contra o outro, né? Isso aí eu digo que é efeito Doom. Porque ninguém jogava Doom em modo cooperativo nos anos 90. Todo mundo jogava em deathmatch. Todo mundo queria saber de jogar e dar tiro nos outros. Mas as possibilidades que eles incluíram, por exemplo, de você poder jogar e tipo, tá carregando uma carga que ele tem uma escolta. E conduzir com escoltas, tudo assim. Me parece, acho que os edits são muito interessantes. Para quem não sabe, um parênteses aí, existe um port feito por um fã, que tem versão para Windows, para Linux e para macOS 10, que é o Elite. Não é multiplayer, mas quem tiver interesse, eu recomendo dar uma olhada, acho que é oelite.org, que dá para pegar todo aquele espírito do Elite, mas você tem a possibilidade de expansões. Eu, se eu fosse David Bray, contratava esse cara do Elite para participar do desenvolvimento. Dá para você colocar e adicionar coisas. Então, você, em vez de ter a mesma estação espacial que a gente conhece, né, aquele dodecaedro, a Coriolis, você tem em torno de 20 a 25 estações diferentes que você pode ter. Você pode se dar o luxo de pilotar Millennium Falcon, a nave do Han Solo. Você só não vai conseguir entrar na estação, mas você pode pilotar Millennium Falcon, por exemplo. Claro que você descaracteriza um pouco para quem quer pilotar naves com o nome de cobra, né? Descaracteriza um pouco. Mas assim, a impressão que eu tenho desse Elite Dangerous é que ele é uma volta ao Elite original. Porque o Frontier tinha aquele lance de entrar na atmosfera, não sei. O que dá a minha impressão é essa. Aquela coisa de voo atmosférico, e aí muda toda a mecânica de voo, aí não sei o que. A sensação que eu tenho é que ele é uma versão. O Dangerous é uma volta ao Elite original. A minha preocupação é: será que eles vão conseguir atingir o valor a tempo? E segunda preocupação: se eles não atingirem, eles vão fazer mesmo assim?
É uma boa pergunta, né? Eu mesmo já comprei, se não me engano, optei pelo pacote de 30 libras, se não me engano. Mas isso que você está dizendo realmente pode acontecer, né? Agora, com relação ao Elite original, né, também fazendo uma comparação com o novo, o Elite original tinha aquele lance das missões, né? Tinha algumas missões que podia cumprir. Dependendo de uma situação que você se encontrava, havia um gatilho para disparar uma missão, né? Você podia comentar alguma coisa sobre isso, Ricardo? Talvez extrapolar para a nova versão.
As missões eram o que há, né? A gente, quando o piloto, quando você começava a pegar o jeito no negócio, começava a se tornar um piloto mais capaz, né? Deixar de ser inofensivo. Todo mundo queria pegar as missões. Se eu me lembro bem, eram 6 missões. Pelo menos na versão da MSX eram 6. Teve algumas diferenças numa versão que saiu pro. Eu acho que o Arc Elite tem umas diferenças nas missões. Mas todo mundo queria pegar as missões. Eu lembro de ter pra pegar algumas missões, eu ter pego jogando, fazendo treta, né? Tipo, usei uma versão hackeada com pra poder ter mais itens, pra poder subir a minha pontuação como piloto, para poder pegar as missões. Você tinha missões como, por exemplo, destruir uma estação espacial que ela tinha sido conquistada pelo Stargoid. Lembrar que os Stargoids são os grandes vilões, né? Você não sabe nada a respeito deles e eles dominaram uma estação. Você tinha um povo, por exemplo, que um planeta, a estrela está virando supernova, você tinha que fugir, resgatar e levar a população toda, sendo que o teu hyperdrive quebrou. E naves camufladas, naves com camuflagem, né, que você tinha que abater a nave. As missões secretas eram extremamente interessantes, tornavam o jogo mais atraente.
Puxa, muito, muito legal mesmo, né? Eu imagino que essa versão nova deva ter inúmeras missões aí, até para se jogar multiplayer, né?
Ah, sim, eu espero que tenha umas missões bem interessantes, né? Aproveitado agora a imaginação e capricho, ainda um capricho, montar mais algumas missões aí pra ficar a coisa mais interessante. Ou pegar e você poder baixar. Hoje em dia foi uma moda, né? Conteúdo baixável pra jogo.
É verdade. Você tava comentando dessa outra versão do Elite, né? Que foi feita aí.
Eu tenho o Elite do Arquimedes, aqui do Econo Arquimedes, e ele é um Elite meio diferentão, né? E segundo eu li, ele na verdade não era para ser um Elite, né? Eles fizeram um jogo tão semelhante que no fim eles processaram tal para eles transformarem o jogo no Elite de fato, né?
Ah, a gente citou no episódio no Reto Computador, no episódio 16, que a gente falou do Elite, a gente citou o Arc Elite, então, que é tido como um jogo muito diferente.
Ah, sim, talvez eu tenha até ouvido lá mesmo, né? E eu tenho aqui também, até acho que ninguém deve ter visto ao vivo ou jogado, eu tenho a versão Elite Executiva, né? Que roda no BBC Micro com coprocessador aritmético. Eu tenho isso aqui, eu até fiz um vídeo, ele fica muito rápido, Ricardo, você não tem noção de como fica rápido.
Não, é bem legal.
Ah, mas Marcos, é só você que podia fazer, é só você que tem BBC aqui no Brasil, pô.
Ele e o Daniel Campos. Daniel Campos agora, inclusive, eu fui feliz por ser de um BBC Micro e uma camisa da Acorn.
Caramba.
Mas calma que vocês vão ter mais surpresas. Eu estou catequizando mais pessoas, podem aguardar.
Eu tenho só uma coisa a falar sobre Elite, gente. Eu acho que ele é um jogo que a gente deve respeitar muito, entendeu? Tem muita gente que desdenha, né, do Elite, porque fala, meu, é muito tosco, não sei o quê. Cansei de ouvir esses comentários. Mas vai tentar fazer qualquer tipo de gráfico em 3D, mesmo sem preenchimento, sem shading, né? Num computador de 8 bits. Cara, aquilo lá é muito rápido para o computador de 8 bits, é fantástico, não tem o que. Sem argumentos. Quem fala é porque nunca tentou fazer.
É que nem o pessoal que faz gravação, o pessoal que grava arquivo de áudio por aí, vai ouvir os jogos 80 e dizer: ah, pessoal dos jogos 80, eu posso fazer melhor. Vai lá fazer isso aí.
Vai lá.
Exatamente.
Entendeu? O cara reproduzir áudio em PWM, um canal só, 0 e 1. Vai lá.
Agora eu preciso até lembrar uma frase aqui, uma frase bem apropriada do Daniel Campos, já que a gente citou o Elite, que ele falou aqui: Targoide bom é Targoide morto.
Boa. Muito bom. Pessoal, eu acho que já deu de programa por hoje, né?
Já toma 2 horas e lá vai fumaça.
Caramba. Já tá bom, hein?
Hoje rendeu, hein?
Você não dorme, não, né?
Agora tá esquentando.
Bom, cara. Eu, por mim, a gente saía, ia pra um boteco, a gente ficava bebendo e falando de Elite a noite inteira.
Pô, é complicado, cara. Você tá a 500 km de mim, tá o boteco.
Tá vendo?
Mas eu posso Tem um amigo nosso, Fudeba MSXZ, que está em São Paulo nesse momento. Se quiser, eu te dou o telefone, liga para ele e vai beber com ele.
Digamos que no momento eu tenho gente mais interessante para beber comigo. Mas enfim. Vamos lá.
Tá bom.
Sem querer desdenhar, né? Claro.
Então chega, pessoal. Tá bom por hoje?
Acho que é isso, né?
É isso. Bom. É isso aí, irmão. Eu queria agradecer a todo mundo aí, principalmente ao Ricardo, que conseguiu chegar aí nos 45 do segundo tempo. Valeu pelo esforço, Ricardo, valeu aí pelas palavras. Embora a gente não tenha conseguido falar tudo o que nós queríamos que você falasse, que a gente sabe que é muita coisa, mas vamos tentar aí novas oportunidades, vamos, né? E é isso. Alguma coisa a declarar, Ricardo?
Hoje foi um dia enrolado agora. Além de algumas questões de casa, visita de um amigo veio aqui, um Flávio Fudeba, né? Marcelinho dá uma passada agora, por isso que eu tive que dar uma saída e voltei. Mas eu estou muito ansioso agora para o Elite 4, até o jogo que isso vai dar. Acho que depois o mundo pode acabar, né? Porque já saiu do Knuckle Forever, já saiu do Elite 4, então o mundo pode acabar porque não tem mais o que acontecer.
O mundo só vai acabar depois que eu fizer minha interface USB para MSX. Até lá, esquece.
Tem muito tempo aí.
Vai ter show ainda, né?
Show.
Isso aí, pessoal. Bom, gostaria de agradecer a todo mundo aí que teve a paciência de ouvir. Hoje a gente teve uma série de probleminhas aí com o nosso querido Skype. né? E eu queria agradecer aí a toda a comunidade de retrocomputação brasileira por apoiar aqui esse humilde livecast, né? E convidar a todos a baixar o podcast depois. E vamos comentar com a gente. Tem o nosso e-mail lá, entendeu? ouvinte@jogos80.com.br. Mandem sugestões. Vamos pensar algumas coisas novas aí para 2013.
É, manda sugestão de tema, né, Pac-Man?
Exatamente, exatamente. Eu, sugestão de tema, sugestão de pessoas pra gente conversar.
Exato, exato.
Né, eu acho que é sempre muito válido. Beleza? E é isso. Vamos despedindo de vocês. Feliz Natal. Feliz Ano Novo pra todo mundo. É, que, 2013, que 2013 seja muito fuderba.
E vamos ver se a gente vai todos os encontros de 2013, né?
É isso aí, é isso aí.
Eu queria também desejar um Feliz Natal a todos aí, né? Um excelente 2013, que 2013 tenha mais retrocomputaria, mais clássicos, mais videogames, né? E agradecer também o presente pessoal, né, que escutou o programa, agradecer aos leitores dos Jogos 80 também. E é isso aí, né?